Amém, igreja, amém. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus sobre você, sobre a sua casa. Que bom estarmos juntos aqui nessa manhã, mais uma vez buscando a face do Senhor. Este é o nosso lugar, esse é o melhor lugar do universo. Não existe melhor lugar do que estarmos na presença do Senhor. Então, mais uma vez, quero lhe dar as boas-vindas e dizer da minha alegria de estar aqui essa manhã compartilhando da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você algo que tem mexido no meu coração nesses dias, e eu quero falar nessa manhã, pela graça do Senhor e com o auxílio do Senhor, quero falar a respeito do valor da intercessão. Então eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 32. Abra comigo e nós vamos ler dos versos 7 a 14. Amém? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou acompanhe conosco aí na tela. Eu estou lendo aqui na NVT, tá bem? Vai ser um pouquinho diferente da tradução que está aí na tela, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia e marcar a sua Bíblia. Esse capítulo é um capítulo muito conhecido, muito importante. Ele começa com um apêndicezinho dizendo assim, o bezerro de ouro. E a partir do verso 7, eu quero ler, diz assim: o Senhor disse a Moisés, rápido, desça o monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem, ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou, vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado, e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de teu juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Aleluia. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nos inclinamos para Ti nessa manhã. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez o auxílio do Teu Espírito. Senhor, a mente humana não é capaz, Senhor, de compreender a profundidade da Tua Palavra. Senhor, o homem é capaz de expressar, Senhor, tudo aquilo que está em Teu coração. Mas Senhor, nós cremos que o Teu Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, o Teu Espírito nos ajuda em nossa limitação, o Teu Espírito fala conosco, o Teu Espírito lança luz sobre o nosso entendimento, para entendermos a Tua Palavra. Faz isso entre nós esta manhã, Senhor, e que a Tua vontade seja feita, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo, Amém e amém. Amém, igreja. Esse texto que nós lemos é um texto tremendo. O contexto desse texto, nós sabemos da história e sabemos como Deus tirou o seu povo da terra do Egito com mão forte. Nós conhecemos esses eventos, esses episódios marcantes. Deus fere a nação do Egito, a nação mais poderosa da terra. Deus tira o seu povo daquela nação e faz isso de maneira milagrosa. Deus abre o mar para que o povo possa passar. Nós vemos coisas extraordinárias acontecendo. E num dado momento, Deus então resolve selar a sua aliança com o seu povo. E Deus reúne o povo no pé do Monte Sinai. E Deus ali se manifesta com grande poder e glória. E Deus então chama o povo para perto de si. E Deus chama então a Moisés, para que Moisés se achegue para perto do Senhor. E ali o Senhor então estabelece os termos dessa aliança. Mas tão logo isso acontece, e Moisés está ali no cume do Monte Sinai, na presença do Senhor, e isso é algo que na nossa dimensão temporal, isso significa um período de 40 dias e 40 noites. E quando isso acontece, então nós vemos que o povo começa a se inquietar. Este mesmo povo que viu todos esses sinais miraculosos, esse mesmo povo que viu coisas extraordinárias acontecerem, viu o mar se abrir, viu água brotar da rocha, viu alimento ser trazido de maneira completamente milagrosa, esse mesmo povo começa a se inquietar e a dizer: o que aconteceu? Moisés está demorando muito, será que Moisés nos abandonou? Será que Deus nos abandonou? Então este povo é levado por um impulso carnal, este povo é levado por um impulso da sua velha experiência no Egito, que era uma nação idólatra, que vivia de deuses que eles pudessem palpar e controlar. Este povo então tem uma espécie de recaída do Egito, e ele pede então para que Arão, o sacerdote que Deus havia estabelecido ali sobre o povo, que ele fizesse um símbolo, um ídolo palpável de ouro, para que o povo pudesse então adorar e se inclinar diante desses ídolos. Esse episódio é um episódio terrível, não só porque, por causa do fato daquilo que aconteceu, mas porque esse episódio descreve a natureza caída da humanidade, que quer deuses controláveis e palpáveis, mesmo tendo diante de si tantas evidências do poder e da majestade de Deus. Então, antes de entrarmos por essa questão da intercessão e do valor da intercessão, é muito importante a gente fazer uma pequena pausa, um pequeno desvio, para a gente pensar sobre a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus é algo extremamente bem estabelecido nas Escrituras. Veja que logo na primeira página da Bíblia, é marcante como a soberania de Deus é tão claramente estabelecida. Deus é aquele que por meio da sua palavra faz trazer à existência todas as coisas, os céus, a terra, os astros, os seres viventes, o meio ambiente preparado para a vida. Tudo isso acontece devido à soberania de Deus, daquele que fala e as coisas então vêm a existir de acordo com aquilo que Deus estabelece. Veja que o universo, ele é regido por leis muito claramente estabelecidas, e tudo isso acontece porque há um Deus soberano que está assentado no trono e que rege todas as coisas segundo a sua vontade. Mas por que que é importante interessante a gente fazer esse percurso e passar pela soberania de Deus para a gente entender o valor da intercessão? Porque a soberania de Deus pode trazer também algumas dificuldades para nós. Eu vou dar um exemplo para você. Essa semana eu escutei uma conversa, passaram por mim duas senhoras conversando, E foi inevitável que eu ouvisse parte da conversa, porque elas passaram por mim, e a conversa era algo mais ou menos parecido com o seguinte: olha, algumas coisas ruins tinham acontecido, e uma dessas senhoras diz então para a outra: olha, mas tudo está como Deus quer assim. Isso é algo um pouco difícil para a gente até afirmar, porque veja bem, se a gente pega o jornal de hoje, se você abrir os jornais, você vai ver notícias terríveis. Por exemplo, com toda certeza você vai ver a notícia de que alguém tirou a vida de outra pessoa. Você vai ver notícias de homicídios. E a gente precisa se perguntar: isso aqui é da vontade de Deus? Foi da vontade de Deus que uma pessoa tirasse a vida de outra pessoa? E vai ficar claro para nós, mediante as Escrituras e conhecendo a natureza de Deus, fica claro para nós que isso não é a vontade de Deus. Então, como que a gente concilia uma história tão, tão turbulenta, que é a história humana, esse tempo histórico que nós estamos vivendo dentro dessa dimensão chamada tempo, onde coisas acontecem, e nós temos um Deus que é soberano, mas coisas acontecem que não são da vontade de Deus? Como que a gente concilia isso? E é claro que a Bíblia, ela nos traz respostas para isso, e a Bíblia nos mostra a soberania de Deus, e que na sua soberania Deus dá ao homem liberdade para que o homem escolha os seus caminhos, e isso vai trazer consequências sobre o homem e sobre também o ambiente em que ele vive, e sobre a comunidade humana. E nós vamos ver também que Deus manifesta a sua soberania na história, no fato de que no final da história todas as coisas convergirão para a vontade e o propósito eterno de Deus. Deus está no controle da história, porque o fim da história pertence a Ele. E no final da história, nós sabemos que toda a vontade de Deus será cumprida. Mas este é um tema difícil para nós. E uma das perguntas que surgem às vezes nessa nossa relação com a soberania de Deus, que gera esse tipo de pergunta, que são perguntas difíceis de entender e de responder, mas uma pergunta que às vezes nos fazemos como filhos de Deus, como pessoas que caminham com Deus, é a seguinte pergunta: não sei se você já se fez essa pergunta: por que que eu devo orar? Por que que eu devo interceder? Se no final é a vontade de Deus que vai ser feita mesmo. Então por que pedir algo a Deus? Por que interceder? Por que clamar? Essa é uma pergunta muito válida e muito importante para nós. E aí que eu quero voltar para esse episódio aqui que nós lemos. É com essa pergunta em nossa mente que eu quero voltar aqui. Voltamos agora para o cume do Monte Sinai, e temos essa cena hedionda, terrível acontecendo. Está aqui Moisés na presença de Deus, recebendo a justiça, a lei divina, estabelecendo então, recebendo os termos da aliança de Deus com seu povo, e lá embaixo do monte, o povo está se corrompendo. Lá embaixo do monte, o povo está se entregando aos seus próprios desejos, e a despeito de tudo que experimentaram de Deus, o povo já virou as costas para Deus, e agora está atrás dos seus próprios apetites e da sua própria vontade. E é nesse contexto que surge este diálogo que nós lemos, que é um diálogo espantoso, é um diálogo extraordinário, porque esse diálogo, ele pode ser visto por dois pontos de vista, por dois focos. Tem o foco de Deus e tem a perspectiva de Moisés. E na perspectiva de Deus, nós vamos ver que Deus tem toda a razão em irar-se com o seu povo. A ira de Deus é perfeitamente justa, porque Deus, ele é perfeitamente justo em seus caminhos. Então a ira de Deus é plenamente justa, é como, é como uma traição brutal, é como uma esposa que trai o seu esposo em plena lua de mel, é algo inconcebível, inimaginável, e Deus está completamente certo e de posse da sua justiça em irar-se com o povo. Mas aí tem a perspectiva de Moisés, e Moisés é alguém que tem um coração de intercessor, e algo que nós vemos extraordinário nessa história e nesse diálogo, é que Deus escolheu a pessoa certa para o trabalho. Deus escolheu Moisés, Deus preparou Moisés para essa jornada, e a escolha de Deus foi completamente acertada. Moisés é alguém que, além de ter um coração de intercessor, é alguém que é obstinado, é alguém que não desiste facilmente das coisas, como bom melancólico que ele é. E uma pergunta que nós podemos fazer olhando aqui para essa história é: o que teria acontecido na história se Moisés tivesse recuado? Veja que Deus lança aqui uma espécie de proposta, e Deus diz para Moisés: Moisés, esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo perverso, esse povo é um povo que trai a minha confiança. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou eliminar este povo, e nós vamos começar uma nova história a partir de você, Moisés. O que teria acontecido se Moisés tivesse recuado? Irmãos, isso é um mistério. Para ser muito franco com você, eu não tenho a menor ideia do que teria acontecido, porque existe todo um percurso de Deus na história, que passa pelas promessas de Deus a Abraão, a Isaac, a Jacó, as 12 tribos a partir de Jacó. Por exemplo, nós sabemos que o Messias, ele viria da tribo de Judá, Moisés, ele pertencia à tribo de Levi. O que teria acontecido? Como Jesus teria vindo ao mundo? Eu não faço a menor ideia, mas o fato é que Moisés vê naquela declaração de Deus uma possibilidade de chegar mais perto do coração de Deus e de se lançar diante de Deus em clamor e intercessão. E nós vamos ver nesse episódio aqui lições importantíssimas a respeito da intercessão. A primeira coisa que nós vamos ver é que Moisés não intercede a partir dele mesmo. Moisés não vira para Deus e diz: Deus, oh Deus, peraí, mas olha só, eu fui lá falar com o faraó, olha, eu estava lá de boa no deserto, cuidando das ovelhas lá, de Jetro, do meu sogro, e o Senhor me apareceu numa sarça ardente, e virou minha vida de cabeça para baixo. Eu fui para o Egito, saí com todo esse povo de lá do Egito, mas como assim, Deus? E agora vai mudar tudo isso? Moisés não olha para ele, Moisés não intercede a partir dele e dos sentimentos dele. Moisés olha para Deus, e Moisés clama e intercede, olhando para Deus e para quem Deus é, para o caráter de Deus, para o coração de Deus. E o que Moisés apela, em primeiro lugar, para a compaixão do Senhor. Veja o verso 11, diz: Senhor, por que estás tão irado com o teu próprio povo? Senhor, este povo é teu povo, foi o Senhor que escolheu este povo. Moisés sabe que Deus é um Deus de compaixão, ele tem compaixão. Depois Moisés apela também para a santidade do Senhor. Deus é santo, irmãos. Deus não se deixa escarnecer. E no verso 12, Moisés diz: Senhor, o que é que os egípcios vão dizer a teu respeito? E Moisés então clama pela santidade do Senhor. A terceira lição que nós podemos aprender aqui é que Moisés também clama pela fidelidade do Senhor. O verso 13: Senhor, lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaac, Jacó. Tu tens uma aliança com eles, tu fizeste uma aliança com eles. E o Senhor disse: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Moisés apela para a fidelidade do Senhor. Queridos, será que uma oração pode mudar o curso da história? Será que uma oração pode até mesmo mudar o curso de uma ação divina? Irmãos, isso é um mistério. Isto é algo extremamente profundo, e eu não quero aqui de maneira alguma pensar ou fingir que eu tenho a resposta plena para essa pergunta. Mas a questão aqui não é o resultado, a questão aqui é o que está acontecendo nas entranhas desse diálogo. É isso que arde em meu coração. Porque veja bem, queridos, todo este diálogo é um convite de Deus para que Moisés participe com ele de todo o curso da história. Queridos, a intercessão, ela é uma possibilidade que Deus nos oferece como soberano de participarmos da sua vontade e das suas decisões. Queridos, a intercessão é um ato de intimidade. Perceba, se Deus de fato quisesse eliminar aquele povo, Deus não teria nenhuma obrigação, Deus não teria de forma alguma que ter dito aquilo a Moisés. Deus poderia simplesmente, num ato da sua soberania e da sua vontade, ter eliminado aquele povo. Mas nós vemos nas entrelinhas deste diálogo que, na verdade, Deus estava convidando Moisés. Moisés, vem aqui para perto. Moisés, olha, meu coração está sentindo uma ira justa, mas eu quero que você participe comigo de toda a história. Veja, irmãos, toda a história está aqui pendurada num pequeno fio. Porque, como eu falei, se algo diferente tivesse acontecido, toda a história que nós conhecemos teria sido diferente. Eu não tenho ideia do que teria acontecido. Mas nós sabemos que desde a eternidade Deus já havia escrito essa história. Mas nesse momento, Deus permite que um homem como eu e como você se aproxime dele. E é o próprio Deus quem abre a porta da intercessão. Porque Deus, na sua soberania, ele decide convidar Moisés para estar com ele, para sentir a sua dor e para, junto com ele, junto com o Senhor, dar continuidade a toda a história que Deus já havia estabelecido. Irmãos, isto é algo extraordinário. Isso enche o meu coração de ânimo, porque a intercessão, querido, a intercessão, nós pensamos em intercessão e pensamos sempre no resultado. Será que Deus vai dizer sim, ou será que Deus vai dizer que não? Mas intercessão é algo muito maior do que isso. A intercessão é Deus abrindo a porta do seu coração para nós. E é Deus nos chamando para perto dele. Por isso a intercessão é algo tão precioso, tão valioso, tão íntimo. Por meio da intercessão nós somos edificados, ainda que a resposta de Deus seja não. Mas o fato de nós entrarmos por essa porta, ai irmãos, é tão precioso. A porta da intercessão nos leva ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, a um lugar que por muitos séculos foi completamente fechado para as pessoas, mas por meio do sangue de Jesus Cristo, esse lugar foi aberto para nós, para que nós pudéssemos entrar, para que nós pudéssemos participar, para que nós pudéssemos clamar, para que nós pudéssemos apelar para o Senhor. Queridos, não desistamos de interceder. Não desista de interceder. É isto que esse texto traz para nós nessa manhã. Não desista de interceder. A intercessão é um convite de Deus. A intercessão é uma porta que Deus nos abre para irmos mais fundo na sua presença. Esse texto trata de alguém face a face com o Senhor. Esse texto trata de alguém que está na mais profunda intimidade com Deus. É por isso que Deus diz isso a Moisés: Moisés, eu estou irado, eu vou destruir esse povo. Deus está trazendo Moisés para a sua intimidade. Querido, deixa que Deus lhe atraia para a sua intimidade. Intercessão é isso, intercessão é intimidade, intercessão é onde mais profundamente nós podemos ser cooperadores de Deus na história. É quando clamamos para que a vontade de Deus seja feita, é quando clamamos para que as promessas de Deus sejam cumpridas, é quando clamamos para que Deus cumpra na história o seu plano, o seu projeto. Quando nós fazemos isso, nós nos tornamos cooperadores, coparticipantes com Deus da sua vontade e da história. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. E ainda que Deus, na sua graça e soberania, em momentos, tenha que nos dizer não, sairemos deste lugar da intercessão fortalecidos, animados, porque saberemos que estivemos face a face com o Senhor. Que coisa tremenda, irmãos, poder dialogar com Deus, podermos apresentar diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos anseios. Que lugar maravilhoso é este lugar, o lugar onde nós tomamos sobre nós as dores de outros. Isto é intercessão, é nos colocarmos no lugar de outros. Que coisa mais íntima, quando nós intercedemos e tomamos as dores dos nossos irmãos, e nós nos colocamos no lugar dos outros, nós experimentamos o coração de Deus, porque foi isso que Deus fez por nós. Deus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus Cristo se fez homem, Deus se fez carne, para tomar sobre si a minha dor, a sua dor, o meu pecado, o seu pecado, para que por meio do seu sacrifício pudéssemos ser libertos. Quando em intercessão nós tomamos o lugar do nosso irmão, sentimos a dor dele, nós estamos mergulhando na profundidade do coração e da natureza do nosso Pai. Querido, não desista de interceder, não saia desse lugar. Que tempo precioso esse tempo que nós passamos aqui, um tempo como esse que temos vivido essa manhã, um tempo em que estamos aqui para clamar, clamar pelas pessoas, interceder, interceder pela nossa nação, interceder pela história. É isso que estamos fazendo. Estamos entrando pela porta que o próprio Deus nos abriu e nos convidou e nos chamou. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Isso é graça, a mesma graça que Deus manifestou no Monte Sinai, convidando um ser humano para estar com Ele, para participar com Ele da história. Esta é a graça que Deus nos manifesta hoje, quando Ele nos convida para o lugar da intercessão. Não saia desse lugar, querido. Não saia desse lugar, querido, porque este é o nosso lugar. Pai, nós te agradecemos por isso. Eu te agradeço porque nessa manhã, Pai, o Senhor está renovando as forças. Tem pessoas que estão clamando por ti, Senhor, e que, Senhor, estão neste momento, Senhor, se sentindo exaustas, não sabem o que vai acontecer. Mas, Senhor, nessa manhã o Senhor nos diz: não saiam do lugar da intercessão, não saia do lugar do clamor, porque sou eu quem convido. É isso que o Senhor nos diz essa manhã, Senhor, que o Senhor nos convida para este lugar, que nós só podemos interceder porque pela tua graça o Senhor nos abriu esta oportunidade. Senhor, renova as forças, Senhor, do que está cansado nesta manhã, para que não saiamos deste lugar da intercessão. Senhor, a ti pertence o sim e o não, a ti pertence, Senhor, a decisão e o rumo da história, mas a nós, Senhor, pertence a alegria e a graça de podermos entrar na tua presença e, sem sermos condenados por isso, Senhor, podermos, Pai, interceder e clamar em tua presença. Muito obrigado, Pai. Nós louvamos o teu nome, Senhor, e nós te agradecemos nesta manhã, e recebemos, Senhor, o teu renovo, e recebemos o teu poder, para que continuemos a interceder em todo o tempo, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E amém, Senhor. Aleluia.